בעזרת השם, שקומס אגורה, דף למד, מסכת תענית, a gente parou na página anterior, 18 linhas baixo para cima. Agora a Gemara vai falar sobre. Está falando sobre Tisha B'Av, e vai falar sobre a Seudá Mafseket e sobre as proibições de atividades da semana que cai em Tisha B'Av. E fala Gemara, a Marav, ela falou, Lo Shano, ela é lefanado. Avalei agora a mutar. Tudo que a gente falou até agora que era proibido lavar roupa e cortar cabelo na semana de Tisha B'Av é só no começo da semana até o dia de Tisha B'Av. Obviamente o próprio dia. Mas depois que passou Tisha B'Av já fica permitido. Que é a verdade como a gente costuma hoje em dia. Sim? O Shmuel Amar, a fila da Rorav na minha sur. O Shmuel fala, não. A semana inteira de Tisha B'Av é proibido, inclusive os dias que vem depois de Tisha B'Av também é proibido lavar roupa e cortar cabelo. Pergunta Gemara, Meite vem, Shabbat Shechar Tisha B'Av, Liot Betocham, Assur Lesaper Ulechabes, no Shabbat, na semana que cai Tisha B'Av dentro dela, é proibido cortar cabelo, lavar roupa. O Vachamishi Mutarim, Pnei Kalmoda Shabbat. E na quinta-feira fica permitido cortar cabelo e lavar roupa, para fazer honra para o Shabbat. Que é isso? Como que funciona isso aqui, essa semana? Chaliot bechad beShabbat, se caiu Tisha B'Av no domingo, mutar lechabes kol haShabbat kula, é permitido lavar roupa e cortar cabelo toda semana, ou seja, obviamente não no domingo que é o Tisha B'Av, a partir de domingo a semana toda já fica permitido lavar roupa e cortar cabelo. Certo? Bashani, Bashani, Varevi, Bachamishi. Se caiu Tisha B'Av na segunda, na terça, na quarta ou na quinta-feira, lefanav asur, nos dias anteriores é proibido, leagora mutar, e depois fica permitido. Chaliot be'er Shabbat, se caiu Tisha B'Av na sexta-feira, mutar lechabez be'chamishi, mipnei chavod Shabbat. É permitido lavar roupa na quinta-feira, para quê? Para honrar o Shabbat. Vilo kibez be'chamishi, e se ele não fez, não lavou roupa na quinta-feira, fala Braita, Bechamishi Beshabbat, Mutar Lechabez Berev Shabbat, é permitido inclusive na sexta-feira, que é o próprio Tisha B'Av, quando Minamichá Olemala, a partir da hora de Minichá. A sexta Braita permite inclusive lavar roupa no próprio Tisha B'Av para honrar o Shabbat. Daqui a gente vê claramente uma prova contra o Shmuel. Shmuel falou que depois de Tisha B'Av também tem proibição de lavar roupa. A gente vê claramente na Braita que não tem proibição de lavar roupa. Fala Gemara, entre parênteses, Lait ala Abaye, o Abaye, ele amaldiçoa, Veitema Rav Acha Bar Yaakov, tem quem diz que quem amaldiçoa é o Rav Acha Bar Yaakov, sobre quem faz dessa forma, quem lava roupa no Tisha B'Av, depois do meio-dia, que a Braita a princípio permitiu, mas o Abai não aceita isso aqui, e ele amaldiçoa quem faz uma coisa dessa e despreza o luto do Tisha B'Av. Tá bom. Chaliot Becheni Bachamishi. Fala Braita, continua a Braita falando. Se caiu na segunda ou na quinta-feira, como que é a leitura da Torá? Korin Shosha Maftir Echad. Três pessoas leem na Torá e uma fala o Maftir. Bashlishi Varvi. Mas se caiu ou na terça-feira ou na quarta-feira, que não teria a leitura da Torá normalmente. Kore Echad, Maftir Echad, fala Braita, a primeira opinião. Uma pessoa lê na Torá e uma pessoa fala Aftará. Rebbe Yosef Omer, Rebbe Yosef, ele diz, Leolam, sempre tem que ser da seguinte forma. Korin Shoshá, três pessoas lêem na Torá, Maftir Echad, e uma pessoa faz Aftará. Como a gente costuma hoje em dia, no Tzom, três pessoas lêem e uma pessoa faz Aftará. E fala Gemara, Tiufra de Shmuel, é uma coxinha para o Shmuel que ele falou que depois de Tisha B'Av ainda não pode lavar roupa. A gente vê na prática que sim pode. Amar HaShmuel, o Shmuel vem te responder. Tanaí, a verdade é que Amar HaChloket Tanaí. É verdade que tem essa prática claramente contra o que eu falei. Só que tem um Tana que fala como eu falei. Deixa eu ver que é o Rebbe Meir. Tanaí, detalhe que tem isso na prática. Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat. Se caiu Tisha B'Av no próprio Shabbat. Vechet Eret Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat. Assim como Eret Tisha B'Av, que foi no Shabbat, ou seja, Tisha B'Av era no domingo. Ochel Veshote Kol Tzorko. Ele pode comer no Shabbat tudo que ele precisa, tudo que ele quer. O Malé Al Shulchanó, ele coloca na mesa dele אפילו כסעודת שלמה בשעתו. mesmo como uma refeição do rei Salomão, do rei Shlomo, na época que ele estava na grandeza dele. Quer dizer, mesmo que caia Shabbat, no Shabbat cai de Shabbat, e seria um dia triste, mesmo assim, por ser Shabbat, pode comer o que você quiser. ואסור לספר לכבס מראש חודש עד התענית. דברי רמי, é proibido lavar roupa e cortar cabelo desde Rosh Chodesh, olha aqui. O Remeir, ele proibiu desde Rosh Chodesh até quando? Até o Ta'anit. Claramente a gente vê que é só até o Ta'anit e depois no dia seguinte o Ta'anit já é permitido. Sim, como quem? Contra o Shmuel. Sim. Rebbe Udomé, cola Chodesh Kuno. Lembra dele diz? Não, todo mês está proibido. Não só a semana que cai, e por completo, o mês inteiro, assur. Rebbe Shimon Gamliel Omer, e no assur, ela otá shabat bivad. Rebbe Shimon Gamliel fala que a proibição é só para aquela semana. Ou seja, Rebbe Shimon Gamliel é a opinião do Shmuel, que ele falou que toda a semana é proibido. Vetalha ainda que tem outra brata que diz, Menuhek Eben Mirosh Chodesh Anatalit, Divrei Remei. E o costume de fazer luto é desde Rosh Chodesh até o Ta'anit, e depois é permitido. Rebbe Yehuda Omer, Kol HaChodesh Kulo Asur. Todo mês é proibido falar Rebbe Yehuda. Rebbe Shimon Gamliel Omer, Eino Asur, Ela Otá Shabbat Bivad. Mesma palavra que a gente viu antes, com palavras diferentes. A proibição para quando? É para a semana inteira, mas nem antes da semana e nem depois da semana, como Shmuel falou. Tá bom. אבל רבי יוחנן, ואומר רבי יוחנן, ושלושתם מקרא אחד דרשו. Todas as três opiniões, a primeira opinião que fala que é de Rosh Chodesh, a segunda opinião que fala que é o mês todo, e a terceira opinião que fala que é só a semana, eles fizeram uma drashá do mesmo pasuk. דכתיב תעשה לנו פסוק, לה אם הושע, והשבעתי כל משושא, eu vou anular, cancelar toda a alegria de Israel, חגה וחג dela, de Israel, Chodesha, o Chodesh dela, Meshabat, o Shabat de Israel, certo? Aqui está escrito isso aqui, quer dizer que vai ter um luto no Chag, no Chodesh e no Shabat. Mas, Mirosh Chodesh, Anatalit, aquela é a primeira opinião que fala que era Meir, que fala que a proibição é desde Rosh Chodesh até o Ta'anit, Mihaga, ele aprende a palavra Chaga, Chag não é só Chag, Chag também é Rosh Chodesh, ele aprende que a partir de Rosh Chodesh até o Ta'anit, tem a proibição de lavar roupa e cortar cabelo. Obviamente isso é uma coisa rabínica, certo? Mesmo assim, eles apoiam no pasuk. Virou uma página, hein? Lamed. O Madamar Kolavodesh Kulo, aquela opinião de Rabi Yehuda que fala que todo mês inteiro é proibido a sur, Mihotcha, ele faz uma drashada, a palavra Chotcha, o Chodesh inteiro, ele foi feito luto para Amisrael. O Madamar Kolashabah Kulá, e aquele que fala toda semana inteira de Tisha B'Av, Assur, Mishabata, ele faz uma drashá da palavra Shabbat, que o Shabbat inteiro, que é a semana, tá proibido lavar roupa e cortar cabelo, certo? Amarava, ele falou Rava, Alachá Kerem Shimon Gamliel, Alachá Kerem Shimon Gamliel, que ele falou que a semana é proibido. E Amarava, e Rava também falou, Alachá Kerem Meir, Alchá Komer Remeir, que ele falou desde Rosh Chodesh até o Ta'anit. É a principal contradição, não é? Vamos ver. Vetarvai Lekula. E a verdade é que quando ele posseca Alchá, segundo os dois, é para pegar a parte Kula, a parte mais leve dos dois. Tanto do Rebbe Shimon Gamliel quanto do Remeir. Vetzricha. E eu preciso falar as duas opiniões. Por quê? Dei Ashmoina Alchá Komer Remeir. Se tivesse escrito somente Alchá Komer Remeir, Avamina, afino Rosh Chodesh. Eu poderia pensar que Alchá Komer Remeir, que a proibição é a partir de Rosh Chodesh. Kamash fala, não. Ele fala que não é esse o pshat. A proibição que a gente costuma hoje em dia não é a partir de Rosh Chodesh. E sim, é só na semana. E o que a gente pega do Remeir é a kula, que é somente até o Tzom. E depois do Tzom está permitido. Então, Kamash fala, não. Alchá Komer Remeir. Por isso foi dito que Alchá Komer Remeir. Vem a Shmuel Alachá Kerem Shimon Gamliel. Se tivesse escrito somente que Alachá é como Shimon Gamliel, Avamina, afino Leachorav. Poderia pensar que é como ele falou, que essa semana toda está proibida. Mesmo depois do Tzom, Kamashmalá, Alachá Kerem. Por isso, pensar para a gente que Alachá como Kerem. Ou seja, afinal das contas, Alachá, segundo Rava, é como a gente faz hoje em dia. Não, tem, não exatamente hoje em dia, mas tem outras proibições que foram adicionadas. Mas halacha fica que é na semana e somente até o tzom. Depois o tzom já fica permitido, assim como a gente falou antes, que o Rav fala e o Rav discutindo com o Shmuel. Tá bom? Dois pontos. Eretz Shabeav Leorchan Adam Beit Tavshili. Ele falou na Mishnah que no dia anterior de Shabeav, Eretz Shabeav, é proibido comer dois pratos cozidos, dois cozidos, certo? A gente falou que frutas pode, a questão é cozidos, o prato principal. Amar a Veuda, falou na Veuda, Lachano, ela mexeixa outro demana. Ela mexeixa outro demata, muta. Toda a proibição de comer dois tafshirin é a partir das 6 horas, das 6 horas do dia, ou seja, do meio-dia. Mas antes do meio-dia, é permitido comer dois tafshirin, não tem problema nenhum. Vê a Amar a Veuda, ele falou na Veuda também, Lachano, ela mexeixa da mafsik. Só é proibido comer dois tafshirim quando na seudá, na refeição, que ele vai terminar de comer e a partir de então ele vai começar o tzom. A seudá mafseket. A vala besudá sheino mafsikba. Mas uma refeição que ele não termina de comer, ele ainda tem intenção de comer mais pra frente, mutar é permitido comer dois tafshirim. A princípio ele fala a mesma coisa, né? Quer dizer, ou não. Vamos ver. Vamos ver como se encaixa a primeira frase dele, que a proibição é depois do meio-dia. E a segunda frase dele, que a proibição é somente na Seudá Mafseket, certo? Metarvai le kula. Quando ele possui isso aqui, são as duas, dois pontos para fazer uma kula. Metzriha. E eu preciso das duas frases, tanto para permitir antes do meio-dia, quanto para permitir antes da Seudá Mafseket. Dei Ashmaina Besudá Mafsik Ba. Se tivesse escrito só a Laha, que a proibição é na Seudá Mafseket, Avamina afirma mexer shaotu nemata. Eu poderia pensar que se ele faz a seudá mafseket antes do meio-dia, também tem essa proibição de dois tafshirim. Kamashmanan, mexer shaotu nemata. Por isso foi escrito, a proibição é somente a partir do meio-dia. Se ele termina de comer antes do meio-dia, às 11 horas da manhã, ele resolve fazer a última refeição do dia, ele pode comer o que ele quiser. Toda a proibição é quando depois do meio-dia, e também a última refeição antes do sol. Veias moina mexechaot lemala. E se tivesse escrito somente a proibição depois do meio-dia, a Bamina poderia pensar, a filha pessoa da Shina Mafsikba. Poderia pensar que mesmo numa refeição que não é a última refeição antes do Tzom, Soda Mafseket, digamos que ele come a 1 da tarde uma refeição com a intenção de comer depois também, mas a última refeição depois das 5 da tarde, eu poderia pensar que qualquer refeição depois do meio-dia é proibido. E a Lachai fala pra gente, não, a toda proibição é somente na última refeição do dia, se ela é feita depois do meio-dia. Tá bom. Tanya Kirishna Kama, Tanya Kirishna Bata. Tem uma brata que fala como a primeira Lachon, a primeira expressão, as primeiras palavras do Rav Yehuda. E tem uma brata que fala a segunda frase do Rav Yehuda. Tanya Kirishna Bata, tem uma linguagem que é igual ao Mishnah Bata da última linguagem. A soeda era Tisha B'Av, uma pessoa que tem uma refeição no dia anterior a Tisha B'Av, e matid sod seudat acheret, mutar lechob asav yeshot yayin. Se ele tem a intenção de comer uma outra refeição depois, ele pode nessa refeição de agora comer carne e tomar vinho. Não é chamada soeda mafseket, que ele tem que se privar de coisas. Vem lá, assur, mas se ele não tem intenção de comer mais nenhuma, ou seja, essa é a última refeição do dia, então é proibido lechol basar b'lishtot yayin. É proibido tanto tomar vinho quanto comer carne, certo? A gente viu aqui que a proibição de comer carne e tomar vinho não é como a gente costuma. Na semana, a gente extrapolou para toda a semana os Faradim, nós que extrapolaram para todo o mês, a partir de Rosh Chodesh, a proibição era somente o que? Na Seudá Mafseket. Mesmo, quer dizer, mesmo no dia anterior a Tisha B'Av, se é uma saudade que não é uma Mafseket, seria permitido comer carne e tomar vinho. Tá, Krishna Kama, tem uma brata que fala como a primeira linguagem que o Rav Yehuda falou, Ere Tisha B'Av, lo yochal adam shni tafshiri. É proibido comer na Tisha B'Av dois cozidos. Vedo yochal basar lo shtei yai. E não vai comer carne nem tomar vinho. Rav Shimon ben Gamliel omer, yeshane. Rav Shimon ben Gamliel fala, tem que modificar o costume. Que é o que a gente falou na Mishnah também, certo? Yeshané, Amara Beuda, Flora Beuda, quem sabe Yeshané, como ele tem que modificar do costume dele? O que quer dizer modificar? Fala o Rabi Yehuda, imayana gim lechol shnei tabshirin, se ele estava acostumado a comer dois cozidos, eu chala min echad, que ele coma um só, só modificar, diminuir um pouco do que ele estava acostumado. Vem imayana gim lissod beassara ben adam, se ele costumava comer com 10 pessoas, todo mundo junto, soer bechamisha, ele come só com 5 pessoas para fazer uma modificação, não só do que ele come, também da forma que ele come, mesmo gente, para não ter tanta... parte social. Aí era que ele estava assando kosot. Você estava acostumado a comer a tomar 10 copos. Shote chamisha kosot. Ele pode tomar 5 copos. Diminui para metade. E fala Braita, Babed vai namorir. Sobre o que eu falei tudo isso aqui? Todas as privações que ele tem que modificar, o que ele tem que comer só 2 tavshirim. Bichecha outro lemala. Somente quando se trata de uma refeição que é feita a partir do meio-dia. Avá mishesha otu nemata, mutar. Mas, antes do meio-dia, é permitido comer o que ele bem quiser. Certo? Rezura Beuda, porque ele falou o que ele falou. Provavelmente ele não escutou essas duas braitot, mas realmente tinham duas braitot que falam exatamente o que ele falou. Sim? Tanya Ida, que tem uma outra braitot também que vai contar. Ere de Shabeab, loyo haladam shintapshirin. A pessoa não pode comer antes de Shabeab, dois cozidos, loyo halad basar. Nem pode comer carne, nem tomar vinho. Essas são as palavras do Rambi. Chachamim omrim yeshane. Chachamim falou, ele tem que modificar do costume. O memaev basar o veyai. E ele diminui a quantidade de carne e vinho que ele está acostumado. Keitzad memaev. Como que ele diminui? Imayaragi lechol litra basar. Você está acostumado a comer uma porção, um tamanho específico de carne, uma quantidade específica de carne. E o chal hetzelita, ele come a metade da quantidade. Aí a ragil está log yain, você está acostumado a tomar uma quantidade de vinho log de yain. E este hetzel log yain, ele toma metade dessa quantidade. Vem menor ragil coli car, mas se ele não está acostumado a comer carne e beber vinho, assur, é proibido de qualquer forma, nem um pouquinho de carne, nem um pouquinho de vinho, da saudade do mafseket. Rabi Shimon ben Gamliel omer, ima ya ragil lechol tznon. O maniach achar seudato, se ele estava acostumado a comer nabo ou peixe salgado, depois da refeição, como se fosse uma. Para terminar a refeição com essas coisas na boca, sim? Então, a Arashubiado, ele pode também, mesmo depois da Soda Mafseket, que ele já terminou de comer a última refeição, porém isso aqui já não é mais chamado de refeição, ele tem permissão também de comer isso depois da Soda Mafseket, sim? Talha Ida, que tem outra braita, Kolshom Mishum Tisha B'Av, toda refeição que é para se preparar para Tisha B'Av, ou seja, Seudá Mafseket Tisha B'Av, vem excluir o quê? Excluir uma Seudá que não é, que era Tisha B'Av, mas não é a última refeição, ou digamos uma Seudá Mafseket de outro jejum, a última refeição antes de algum jejum, tipo a Sarabat Tamuz, a Sarabat Tamuz, etc., que não é ligado com Tisha B'Av, Assur, então tudo que é, por causa de Shabeav, aquela sim que é de Shabeav, Asur lechot basar velishtot yain, é proibido comer carne e beber vinho. Asur lechot, é proibido também tomar banho, quer dizer, se lavar a partir da refeição mafseca de Shabeav. Kol sheino mishum de Shabeav, toda refeição que não é ligada com Shabeav, mutar lechot basar velishtot yain, é permitido comer carne e beber vinho. Asur lechot, mas por outro lado é proibido se lavar. Quer dizer, uma Seudá Mafseket de Shvassar Betamus, digamos, a última refeição, pode comer o que quiser, porém, se lavar, fala a primeira opinião, que é proibido. Rabi Shmuel Berebi Yossi Omer, Mishum Aviv, Rabi Shmuel, filho do Rabi Yossi, fala em nome do pai dele, o Rabi Yossi, Kol Shasha Mutar Lechol, tem que apagar essa palavra passar, Mutar Lechol, é permitido tomar banho, ou seja, numa refeição Mafseket, Seudá Mafseket de um jejum que não seja deixado, que é permitido comer o que quiser, e também, se eu apago essa girsá, apago para abassar, mesmo na Seudá Mafseket de Tisha B'Av, que eu não posso comer carne, certo? Enquanto é permitido comer, é permitido também se lavar. Ou seja, é permitido se lavar Ere Tisha B'Av até escurecer. Sim? Tanu Rabban, Tanu Rami, Kol Mitzvah Tanu Rabban B'Avel, todas as mitzvot, as proibições que se aplicam para um enlutado, que perdeu um parente, נוהגות בתשע באב, תמיס אפליקו פר תשע באב. Non so chi, cioè ve, che Tisha B'Av è mais grave do che un luto particolare, già che è un luto pubblico, un luto do Jam serve per completo. Então, tem coisas além do luto particular do Ave. Então, fala a Braita, a surbe achila o gestia é proibido comer e beber. Obviamente, um lutado é permitido comer e beber, mas em Tisha B'Av é proibido. Vesichá é proibido ungir, passar cremes e óleos na pele. O Vená na Saná também é proibido calçar o sapato. O Vená Shmish Amitá é proibido também ter relações matrimoniais. Vesul e Kloba Torá, o Levim Oktuvim. É proibido ler na Torá, Levim Oktuvim. O Lechalot, o Vamishtá, o Talmud. O Vamidara, o Vanachot, o Vagadot. É proibido também estudar qualquer tipo de Torá. Aval Kore Ube Makom Shenor Agir, Likrot. Mas tem uma permissão, que é permitido ele estudar uma coisa, um assunto que ele não está acostumado a ler, ou seja, que é a primeira vez que ele está lendo, que está aprendendo uma Gemara nova. Certo? Veshonei b'mokom sheino ragil nishlechalot também. Quer dizer, ou o texto de Torá, ou de Torá Shebe'al Peh, Gemara, que não está acostumado, ele é permitido também. Por quê? Porque, já que ele não está acostumado, tem uma espécie de sofrimento em ler uma coisa de Torá pela primeira vez, já que eu me esforço muito para entender. Então falava a primeira opinião, que é permitido ler isso aqui em Tisha B'Av, certo? E de parênteses, o Rav Eliyahu Zatzal, ele falava que a coisa mais gostosa de estudo de Torá é quando você faz Chazarot, quando você já estudou alguma coisa, você já passou pela dificuldade de entender, e agora você começa a revisar tudo, e começa a entender além do que você tinha entendido anteriormente. Isso é o principal prazer que tem, que ele tinha pelo menos em Torá, certo? Quer dizer, tem um certo sofrimento em estudar pela primeira vez. Vê Korem Akinot, e deixa eu ver, ele pode ler as Kinot, as lamentações que foram escritas por nossos sábios. Bem Yov, ele pode ler o livro de Yov, que é um livro de desgraças. Uvadvarim Araim Shemirimiá, ele pode também ler as partes tristes do Sefer de Irmiau. Irmiau tem partes alegres e partes tristes. Nevoot, alegres e tristes. Ele pode ler as partes tristes. O Vetino Rocha de Beteraban e as criancinhas do Heider. Beterim, Nishu, Genemar. Eles não estudam Torá, já que foi dito. Pikudei, Hashem, Yesharim, Besame, Helev. Já que a Torá, certo que é o Pikudei Hashem, é correto, é certo e alegra o coração. A Torá tem uma capacidade de alegrar a pessoa. Por isso é proibido estudar a Torá em Tisha B'Av. É sabido que o Chazon Ish, ele, quando terminava Tisha B'Av, o que ele fazia? Ia todo mundo para casa comer, todo mundo morreu de fome, depois de 24 horas, 25 horas sem comer. E o Chazon Ish pegava, abria a Gemará e estudava durante uma hora, duas horas. Por quê? Porque ele não aguentava, ele estava com tanta fome de Torá. Certo? Fez tanta falta para ele que ele não aguentava, ele tinha que abrir a Gemará e comer a Gemará, depois ele ia comer a comida. Tá bom? Rebbe Udomé, Eino Kore Bimkon Shenor Agili Krot. Fala diferente. Rebbe Udomé fala, não, uma coisa que ele não está acostumado a ler, ainda assim é proibido ele ler. Veino Shone Bimkon Shenor Agili Deshanov. Ele também não pode estudar uma Gemara, mesmo que é uma Gemara nova, que ele já não está acostumado a ler a Gemara. Aval Kore Ube Yov, mas sim, como a gente falou antes, ele pode ler o Yov, o Vekinot, o Vedabari Maraim Shaberemiá, o Vedinokon Shaberemiá, o Vedinokon Bishu Shenemar, Kudei Hashem, Yeshari, Vesam Hilem. Quer dizer, o resto ele concorda com a primeira opinião. Tá bom? Dois pontos. Não acaba passando a noite de Yai. Ele não pode nascer da Mafseket, nem tomar vinho e nem comer carne. Certo? Tana, fala a Braita. Meu Mishnah nesse caso. Avalo Helu, Basar Maria, Bishutan Yai, Migatô. Porém, mesmo que é proibido tomar vinho e é proibido comer carne, mas tem uma carne que ele pode e tem um vinho que ele pode. Qual carne que ele pode? Uma carne que foi salgada e depois já vê qual a quantidade de sal e de tempo de sal que precisa ter para tirar o status de carne e já permitir a pessoa comer mesmo na Sadama Fsekhet. E também pode tomar vinho migatô, um vinho novo que não, é de baixa qualidade, digamos, a partir de um suco de uva, quando começa o processo de virar vinho. Esse caso pode também tomar em Erev Tisha B'Av, por quê? Porque não tem estado de vinho, não é chamado de vinho. Basar Maliyah Hadkama, qual a quantidade de tempo que tem que se esperar para a carne salgada perdeu o status de carne. A Baruchanina Bar Kahana, Bishmede Shmuel, Kozman, Tikileaki Sheu Keshlamim. Todo tempo que é como se fosse Shlamim. Shlamim, o corbado Shlamim, ele podia ser comido durante dois dias. O terceiro dia já fica passou. Por que fica passou? Porque ele foi salgado. Passaram três dias, a carne já perde o status de carne. Já não pode ser sacrifício. Dessa forma também, uma carne que foi salgada durante três dias, ela perde o status de carne e pode ser comida Erev Tishabeav. E aí, Migatou, Adkama, e qual a quantidade de tempo que eu espero para o vinho ser considerado novo? E aí, Gat é o lugar onde era feito o vinho, certo? Quer dizer, um vinho novo, vinho fresco, que é de baixa qualidade. Quantos dias tem que esperar para virar vinho? Kozman Sheu Toses. Todo tempo que ele está borbulhando, efervescente. Quer dizer, ele começa o processo de fermentação dele. Depois vira vinho, mas esse começo de processo, o vinho fica bom. Certo? Tana, como é escrito também, Yai Toses, Eibom Mishum Gilui, um vinho que ele está efervescente, naquele primeiro momento, não tem proibição de deixar ele exposto. E sabe que tem uma proibição, que Ramim proibiram, deixar o vinho exposto durante, não só durante a noite, em algum lugar que tenham cobras, porque a cobra pode vir lá e beber do vinho, e deixar no lugar um pouquinho do veneno. E a pessoa pode morrer, caso canina. Agora, um vinho que está borbulhando, efervescente, a cobra não se aproxima, não gosta disso aqui. Certo? Porque está quente, certo? Esquenta também. E por isso não tem problema, posso deixar lá exposto, e não, sem medo que vai vir uma cobra e tomar aquele vinho. E quanto que é esse tempo? Gimenamim, 3 dias. Certo? Depois de 3 dias já começa a ficar um vinho bom. A maravilha da Mará, falou a maravilha em nome do Rav. Kachayam Hakosh Rebi Uda Berebi Lai. Assim era o costume do Rebi Uda Bar Ilai. Eret Shabeav, quando chegava Eret Shabeav, Mevi'in Lo Patra Leva. Traziam para ele pão seco. Quer dizer, mesmo que era permitido comer outras coisas, mas ele, por ser tzadik, ele já começava a sentir o luto do Betamigdash, que ele fazia, trazia para ele pão seco, bemela, em sal, Vioshev, virou uma página, ele sentava Bentanul Ekirai, sentava num lugar, num canto lá, desprezível da cozinha, entre os fornos, Vioshev, Vioshoté, Aleia Kiton Shemai, ele senta lá, ele come e bebe uma quantidade de água, uma pote de água. Vedomé que me chametou com talefanav, ele já está com luto, ele parecia como se tivesse um morto na frente dele, como se tivesse perdido um ente querido naquele momento. Sim? Bom, terminamos esse assunto, vamos começar outro assunto. Agora em relação a fazer melachá em Tisha B'Av, será que é permitido fazer, trabalhar em Tisha B'Av? Então fala, Tlan Atam, foi dito lá na Braita, na Mishnah. Makosh na Laguna Sot Menachá em Tisha B'Av, ou sim, se tem um lugar que se costuma fazer Menachá em Tisha B'Av, se pode fazer Menachá. Makosh na Laguna Shalom Lassot, ele ou sim, mas se tem um lugar que não se costumavam, é proibido, para não se diferenciar do público, então fica proibido fazer Menachot. O Vechol Makom, Tamidei Chachamim Telim. De qualquer forma, se é um Tamidei Chacham, de um Tamidei Chacham se exige mais, e ele não pode fazer Menachá. Mesmo no lugar que se costumou sim fazer. Reb Shimon ben Gamliel omer, Leolam yaseh kol adam atzmo ketanim lechacham. Mas Reb Shimon ben Gamliel não, toda pessoa tem que se fazer como se fosse um talmid chacham, e mesmo no lugar que se costuma fazer, a pessoa por si só tem que se acostumar a não fazer melachá. Tanya na miachei, e tem uma braita parecida com isso aqui. Reb Shimon ben Gamliel omer, Leolam yaseh adam atzmo ketanim lechacham, kedei sheitane. Sobre outro assunto, o assunto dos jejuns, que a gente falou no primeiro capítulo. Cada pessoa fala, Shimon Gamliel, cada pessoa tem que se fazer como se fosse um Talmid Chacham e já começar a jejuar logo no primeiro jejum, o jejum particular, antes do jejum público. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre uma pessoa que come em Tisha B'Av e não se luta em Tisha B'Av. Talha Idach, tem outra braita. Reb Shimon ben Gamliel omer, Kol ha'ochel veshoteh b'Tisha B'Av, toda aquela pessoa que come e bebe em Tisha B'Av, obviamente contra o decreto rabínico, Keilo ha'ochel veshoteh b'Yom Kippurim, é tão grave quanto se estivesse comendo e bebendo em Yom Kippur. רבי עקיבא אומר, כל עושה מלאכה בתשע באב, אותו דקל כי פייס מלאכה אין תשע באב, אינו רואה סימן ברכה, אינו ויבה סינאוג'י ברכה, פרסה מלאכה כלפי תשע באב, לעולם נונקה. תו כדי פייס ואי פורא אוגה באשו. וחרמים אומרים, כל עושה מלאכה בתשע באב, אינו מתאבל על ירושלים, תו פסוק פייס מלאכה, אינו סיינו טסי פור ירושלים, תו פסוק אתה טרבלנדו, Ele não pensa no luto de Jerusalém. Ele não vai chegar a ver a alegria de Jerusalém quando chegar a Mashiach e for reconstruída. Shneimar está escrito: Simchu et Jerusalém vigilubá. Se alegrem com Jerusalém. E fiquem muito alegres com ela. Kol ohavé, todos aqueles que amam Jerusalém. Se isso está. Mas só quando metabolismo alea vão se alegria, vão se alegrar todos aqueles que se lutaram por ela. Quer dizer, uma pessoa que se luta por Jerusalém, no final vai ver a alegria de Jerusalém. Bicalabru, daqui falaram, quando metabela Jerusalém, os oheberoe besimchata, toda pessoa que se luta por Jerusalém, ela merece ver no final a alegria dela. Fechando metabela Jerusalém, mas aquele que não se luta por Jerusalém אינו רואה בשמחתה, אינו ויבה השמחה דלה, דירושלים. ורנמיח איתם אמברת את המקיפה לה, כל האוכל בשר ושותה יין בתשע באב, תודקם כי קומי, קרמי, יבא מביאו אי תשע באב, עליו הכתוב אומר, זו בלפוי ג'יטו, ותהי עבודותם על עצמותם. כי ופיקה פיירנדו, ופקדו דלי סוברי ווסו, וזוסוס דלי. Falamos no Mefarshim, quer dizer isso aqui, quer dizer que a pessoa vai morrer, a carne vai embora, mas o osso continua. E mesmo assim, vai continuar até Mashiach chegar, até Tichatemetim, sobre o osso dele vai continuar ainda o pecado, e ele não vai conseguir ver, no final das contas, a alegria de Yerushalayim. Bom, a gente para por aqui. Bezerra da Hashem amanhã, se a Hashem ajudar, a gente vai ver o último daf de Masechet Taanit, e Bezerra da Hashem fazer um siyum. Até a próxima.